Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Vocês já estão ao par. Páscoa, a festa do Cordeiro de Deus. É um título. Em João capítulo 1, versículo 29, ali nós temos escrito o seguinte: no dia seguinte, João, esse João aqui é o João Batista. Batista não é sobrenome. Tem gente que pensa João Batista, né? João Batista da Silva. Não, Batista é que ele era alguém que batizava, tá? João, aquele que batizava, viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que Deus perdoou o pecado do mundo inteiro em Cristo Jesus. Essa declaração é feita até mesmo na religião cristã. Há certas religiões e certos líderes de segmentos cristãos que acreditam assim, que Jesus morreu pelo mundo inteiro, já salvou o mundo inteiro e que o mundo inteiro está perdoado, isto é, o mundo cristão está perdoado. Isso é verdadeiro? Penso que não. Pelos anos que eu tenho estudado a Bíblia, não é assim que Deus pensa, não é assim que Ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Então, o que é que nós estamos lendo lá? Este verso nos fala sobre quando João, novamente o Batista, apresentou Jesus como quem? O Cordeiro de Deus. Para quem? Àqueles que vieram até ele, no caso João, para serem batizados. Muito bem. Sobre a vinda de Jesus, João declara duas coisas importantes neste versículo. Tem uma terceira, mas vou deixar para domingo que vem. Então, ele declara duas coisas aqui. Jesus, primeiro, Jesus veio para se declarar como o Cordeiro de Deus. E segundo, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus veio para duas coisas neste texto. Quais são? Se declarar. Peraí, volta, você disse se declarar, mas não foi João que declarou? João somente declarou o que Deus declarou a ele. Tá? Porque já antecipando alguma coisa, João, apesar de ser primo de Jesus, não o conhecia. Nunca o tinha visto, porque João foi criado no deserto. E Jesus, lá no alto em Nazaré. Então, quando João viu Jesus, ele não disse, ô primo, porque ele não sabia. Mas ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, e depois que tira o pecado do mundo. Esta é uma coisa que você deve guardar. Então, o que está acontecendo aqui? Este texto está falando que João está introduzindo Jesus ao povo religioso. Quando ele diz assim, eis aí o Cordeiro, você vê que ele está fazendo uma analogia, uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele está comparando Jesus a um animal. Correto? Por que João faz isso? Parece deselegante? Não, porque na cultura do povo de Deus, lá atrás, a figura do cordeiro era conhecida e representava quem? Representava o Messias, que no futuro viria. O judeu trata Jesus como Messias e os gregos como Cristo. A palavra Messias e a palavra Cristo significa a mesma coisa, o ungido de Deus, é a mesma coisa, tá? Então, Jesus foi apresentado para os religiosos judeus como o cordeiro que representava o Messias. E, através do ministério dos apóstolos, e em algumas ocasiões pelo próprio Senhor Jesus, foi apresentado ao mundo grego como Cristo. Porque o mundo grego não entendia a religião judaica. Não entendia, não tinha noção das Escrituras Sagradas. Então, nós estamos nos aproximando da Páscoa, uma data festiva. Talvez, eu diria, deveria ser a maior festa entre os cristãos, mais que o Natal, muito mais que o Natal. O Natal não representa muita coisa como experiência de vida cristã. O Natal simplesmente assinala em uma data totalmente errada, hein? Porque Jesus não nasceu em dezembro, tá? Porque em dezembro, imagine, um frio de rachar naquele lugar, Jesus deitadinho na manjedoura. Pastores pastoreando ovelhas no campo, debaixo de neve. Não tem pasto. Mas, como a igreja resolveu sempre fazer bobagens, associou essa data à adoração do Deus Sol, que se fazia na Europa. E então, já que Jesus é a luz do mundo, por que não dizer que Ele também é o Deus Sol dos pagãos? Tudo com o intuito de tentar alcançar pessoas para Deus. Eu pergunto, alcançou? Não. Por isso que eu digo sempre a vocês, todo método que se aplica na obra de Deus, nunca levará a um bom lugar. Se você quiser vir pregar aqui, de calção, vermelho, camisa florida, chinelo de dedo, óculos escuro, acreditando que você vai alcançar a rapaziada, você só vai atrair um bando de louco, não o corintiano, que grita lá, somos um bando de louco, não, não é esse daí, você vai atrair um bando de doido, mas não vai conseguir semear verdades, valores verdadeiros nessas vidas, porque você só pode mudar quando você estuda, quando você medita, quando você lê. Essa história de só ouvir não muda nada. Eu sou um camarada que insisto em insistir, que vocês insistam a si próprios a lerem e estudarem a Bíblia. Sim, a letra impressa, registrada, porque esta coisa só de ficar ouvindo, quem só ouve, distorce. Imagine se você se eu chego em teu nome e digo assim: escuta, eu estou aqui para fazer um negócio com você. E o cara diz: quem é você? Eu sou o Walter. Mas em nome de quem você está aqui? Estou em nome de fulano de tal. Mas você tem um documento aí? Não, não, eu sou o documento. Ele me falou, eu ouvi, ele disse: vai lá e resolve. Aqui você não vai resolver nada. Eu quero a procuração, eu quero ver a assinatura dele, com firma reconhecida por autenticação, que ele está enviando você. Então, essa coisa de pessoas acharem que, ah, eu ouvi de Jesus. Você ouviu o quê? Aquilo que você ouviu está registrado? Está documentado? Se você não pode provar que está documentado, então você é um impostor, ou não sabe andar dentro das regras, não percebe. Assim é no reino de Deus. Por exemplo, depois que o templo em Jerusalém foi destruído nos anos 70, pelo general Tito, os rabinos, como não tinham mais um lugar para ensinar, eles resolveram inventar uma coisa, a tradição oral da palavra de Deus. Então cada um saiu falando o que quer. Tudo para manipular pessoas. Aí você diz assim: que pena que isso aconteceu com os judeus, mas ainda bem que não chegou a nós. Não! A igreja impedia que a Bíblia fosse traduzida para o homem comum, no seu idioma. E vocês sabem muito bem que aquele alemão Gutenberg foi o primeiro a imprimir a palavra de Deus numa prensa com muita dificuldade, onde você tinha que manusear manualmente os logotipos, né? E imprimir aquilo. Nós tivemos na história John Wycliffe, que escreveu a Bíblia cortando os pulsos e enfiando uma caneta no sangue, e escrevendo com sangue, para que as pessoas pudessem ler os registros de Deus, porque ele conseguia ler os originais da Bíblia, e ele começou a escrever, e por causa disso foi perseguido, pela própria igreja. Porque tudo que as pessoas querem é que você não tenha interesse em ler a Bíblia. E se você não percebe, isso é uma ação diabólica, secular, por séculos. O diabo o tempo todo tenta afastar você das Escrituras Sagradas. Deus disse a Josué: Josué, medita nessa lei, dia e noite. Não é no que ele ouviu, é no que ele lia. Deus disse para Moisés: escreva, deixe registrado, para ninguém aparecer depois e falar assim: ah, eu ouvi diferente. Então, quando eu mando a vocês essas notas, é para que vocês tenham um documento da minha fala. Naturalmente que nós estamos aqui debaixo da inspiração de Deus. Vocês mais experientes entendem isso. O Espírito Santo pode me levar a falar sobre alguns assuntos relacionados a isso que você tem em mãos, mas como aplicação pessoal ao seu dia a dia, como eu estou fazendo agora. Eu não tinha programado falar essas coisas. Mas o Espírito de Deus nos leva a falar essas coisas, para que nós levantemos o erro e vivamos na luz. Nós precisamos então entender a Páscoa, para celebrá-la com honestidade. João então apresentou Jesus, ele teve uma revelação de Jesus, da parte de Deus, como sendo ele o Cordeiro, que tem o poder para tirar o pecado do mundo. Então, a primeira coisa, Jesus, como o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo, e não para eliminar os pecados. Então veja bem, na apresentação de João Batista, ele diz, aí está o Cordeiro, e em segundo lugar, que tira o pecado do mundo. E eu vou começar pela segunda para chegar no Cordeiro. Então eu quero tratar com vocês sobre essa questão do pecado, porque isso é que causa confusão. Está todo mundo perdoado, oba! A hora que eu senti, eu vou para a igreja, não é assim que o pessoal fala? Eu não estou preparado, mas Deus me ama. Eu não levo as coisas mais, muito a sério, mas Deus me entende. Então vamos perceber que a Páscoa, a celebração verdadeiramente, a verdadeira celebração da Páscoa, destrói esses argumentos. E eu senti de Deus, percebi a inspiração dele em minha alma, para tratar desse assunto com vocês no dia de hoje. Então, veja bem lá o que está aqui, ó. Jesus, como o quê? O Cordeiro de Deus, ele veio. Veio para onde? Para onde? Para o mundo. Com que finalidade? Repare bem no artigo. Aqui, o substantivo está no singular. Então, o artigo está no singular. Aqui está no plural. O trabalho de Jesus envolve isso, envolve, mas não para eliminar. Ele veio para retirar do mundo o quê? Então não digam mais os pecados. O pecado. Jesus não veio retirar do mundo os pecados, mas o pecado. Só para que você tenha uma ideia, ele veio para perdoar nossos pecados, desde que ele consiga nos resgatar da natureza do pecado. A palavra natureza, vocês vão notar, significa essência, aquilo que é caráter de um ser. Por exemplo, nós temos aqui nossa querida boliviana, venezuelana, chilena, e todos hablan español, castellano. Correcto? Muy bien. Agora, da natureza deles falarem o castelhano. Porém, é da natureza do brasileiro falar português. O único país na América Latina que fala português. É um absurdo isso. Mas é característica. Deus é santo, é característica, é natureza dele, ele não pode ser outra coisa. E a natureza do pecado é pecado, ele não pode ser outra coisa. Você nunca poderá deixar de ser venezuelano, Luiz. A Deise, boliviana, de que cidade é? Santa Cruz de la Sierra? Ei! Então, chilena de onde? Santiago, abaixo lá a cordilheira. Então veja bem, bonito, hein? A gente vai em Santiago, olha para cima aquelas montanhas, é muito bonito. Então veja lá, ela não pode deixar de ser chilena, mas pode se naturalizar brasileiro? Pode. Mas vai deixar de ser chileno? Não. Você não pode mudar as naturezas das coisas. Por mais que você tente dizer que o azul não é azul, é vermelho. Você não pode mudar. Se você quiser brigar comigo dizendo que não, essa parede aqui é roxa. Problema teu, tá bom. Vamos supor que você está numa ilha isolado, sem ninguém. E lá você diz assim, ah, eu estou aqui nessa ilha, livre de todos os problemas, mas eu quero que esse mundo se exploda, eu não quero saber de Deus. Você vai mudar a natureza de Deus por causa da sua declaração? Não. Você está adotando uma linguagem tentando mudar a sua natureza, porque você, como ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para ser uma pessoa que Ele planejou, mas você mesmo isolado, está pregando algo para si mesmo, que vai alterar o seu comportamento mental, emocional e físico, comportamental. Mas você não mudará a natureza do julgamento de Deus. E em meio à sociedade, as suas escolhas, ainda que elas não sejam propagadas verbalmente, ainda que você não incentive outras pessoas a fazerem o mesmo que você, Deus o julgará de acordo com o que você faz. Se você está se habituando a fazer escolhas, ainda que pessoais, ainda que individuais, longe dos princípios da palavra de Deus, você será julgado de acordo com as escolhas que faz. Mas quando isso se dará? Quando Jesus retirar o pecado deste mundo. Isso que eu preciso explicar a você. Você não deve confundir o pecado com os pecados. Quando falamos sobre os pecados, o sentido é que desvios ou transgressões das orientações escritas na palavra de Deus são praticados. E quando nos referimos sobre o pecado, trata-se de uma natureza opressora, perversa e diabólica, existente no mundo e na nossa essência ou natureza humana. É isso que faz o Edson dizer a Deus: eu não aceito o modo como o Senhor me fez. Eu não quero fazer escolhas segundo o que está escrito na palavra de Deus. É essa natureza pecaminosa que habita em nós e no mundo, que provoca muito estrago. Essa natureza do pecado, essa essência, esse ambiente que ela cria, incentiva você a cometer pecados, desvios, a transgredir o que Deus diz. Porque a origem desses pecados, a origem dos pecados está onde? No pecado, numa natureza, num ser, numa mente, que governa muitas pessoas, inclusive cristãos. Eu fiquei pasmo que o líder de uma grande massa cristã se declarou comunista. Essa semana. Ele está louco. A filosofia que mais matou pessoas em Cuba, matou-se muitos homossexuais. E esse pessoal defende. Você vê como o diabo cega? O diabo cega. Tudo que esse pessoal quer é dinheiro. Olha o que acontece na Venezuela. Enquanto o povo passa necessidade, o líder come carne com pó de ouro. Olha o que está acontecendo no nosso país. Imposto sobre imposto, é a ideia. Quem eles vão atingir? Não é o rico, nem o paupérrimo, é a classe média. Parabéns, aposentados, por vocês estarem agora participando de uma taxa de imposto sobre a tua rica aposentadoria. Parabéns vocês que terão 50% de desconto na carne, sabe quando? Em 24 de abril de 2024! E eles comemoram isso. Parabéns vocês que não receberam 5 milhões de uma lei aí, mas que receberam 18 reais de aumento no seu salário mínimo, na sua aposentadoria, desculpe, ou salário mínimo, salário mínimo, de baixa de comemoração. Você vê como esse pessoal é mentiroso. Parabéns. Cambada. parabéns por nós termos líderes, todos eles envolvidos com a justiça. Parabéns pela presidente do BRICS que não conseguia entender uma palavra em inglês. Que vergonha! Bem-vindo ao mundo que saúda a mandioca e a abóbora. Parabéns. Você vê como o diabo, ele usa pessoas para não se preocupar com o povo, mas só com o poder. Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre esse assunto hoje, não. Enfim, os pecados podem ser cometidos por ignorância, mas a própria ignorância do homem agride a natureza santa de Deus, porque todo ser humano nasceu para conhecer a vontade de Deus. A verdade é esta. E o pecado, que é uma natureza opressora, perversa, cria um ambiente propício para que tanto a indiferença como a rebeldia a Deus se manifestem. Então Jesus, ele não veio ao mundo para eliminar pecados, mas o pecado. Mas se ele, quando veio ao mundo, eliminasse a natureza do pecado, o que aconteceria com os seres humanos que pecam? O que aconteceria? Vocês sabem? Não? Seriam eliminados. O que acontecerá quando Jesus voltar em breve, que eu acredito que será muito em breve, quando ele retirar o Espírito que sustenta a igreja? Ele não vai tirar o Espírito Santo totalmente da terra, porque a terra ainda continuará tendo gente se convertendo, mas o Espírito que mantém a igreja aqui vai ser retirado. E o que vai acontecer com a igreja? Vocês não sabem? Digam alto. A igreja será eliminada? Não. Será retirada do mundo. Mas o que vai acontecer com aqueles que nunca quiseram ser partícipes ou membros da natureza de Deus, ou do Espírito da igreja que será retirado? Será deixado no mundo, porque nunca se preocuparam com uma vida real com Deus. É isso que a Páscoa diz. Você comete pecados por duas razões. Primeiro, pela sua falta de conhecimento às instruções de Deus, isto é, a palavra escrita de Deus. Ou então, por rejeitar aquilo que você sabe que é uma palavra de Deus escrita. Vamos supor que você vem andando com o seu carro e você entra numa rua que é contramão, mas a placa está atrás de uma árvore que cresceu. Ninguém vê. Chega o policial e diz, ou então o Paulo, você infringiu a lei. Puxa, não dá para ver essa placa. Você insiste com o policial que vá com você até o local e ele observe se dá para ver a placa, educadamente. Se ele for uma pessoa honesta, ele vai concordar com você e vai pedir às pessoas que arrumem, que desgalhem aquela árvore. E você não será multado, mas ele vai impedir que você continue naquela rua, na direção que você se propôs andar. Retorne, saia daí, não provoque acidente. Mas vamos supor que você olha a placa e diz, não, eu vou entrar mesmo. Você tem que ser multado, sem desculpas. Não é assim? Porque você resolveu transgredir. A primeira você transgrediu porque não dava para ver, você não tinha conhecimento. A segunda você tinha conhecimento e rejeitou o conhecimento que possuía. Muitas pessoas pecam, transgridem a lei de Deus porque não a conhecem. Mas se você provocar um acidente, e certamente provoca, você será culpado por não conhecer a lei que ele deu desde o princípio. Mas se você conhece a palavra de Deus e mesmo assim a transgride, culpado será pela palavra de Deus, pelos transtornos que você comete à sua família, na educação dos seus filhos. Por isso, todo pai que não aprende a palavra de Deus para educar seus filhos, e não os educa sob os valores e princípios da palavra de Deus, será culpado. Assim é no casamento, se você não se prepara biblicamente para casar, se você não se prepara biblicamente para namorar, se você não se prepara biblicamente para a vida financeira, se você não se prepara biblicamente para comandar ou ser comandado, como se portar sob comando ou ao comando, você pode prejudicar pessoas e você será culpado. Então nós podemos errar por desconhecimento ou por rejeição àquilo que conhecemos. Então veja bem, você lembra do Salmo 51, quando Davi pediu perdão a Deus? Ele disse lá naquele Salmo, em outras palavras, Senhor, eu não quero ser partícipe, eu não quero participar dessa natureza, dessas paixões que me levaram a cometer adultério, a mentir, a assassinar, a ser um mau rei. Eu quero que o Senhor me perdoe. Porque o Senhor apontou o meu erro. E eu reconheço que estou errado. E Ele diz, devolve a mim o quê? alegria. Não retires de mim o quê? O Espírito Santo. O que ele está dizendo? Senhor, eu não quero ficar debaixo de uma natureza contrária à tua. Se for possível, eu quero estar debaixo da tua guarda, da tua vida, do teu poder. Percebe? Tem pessoas que não sabem sob qual natureza está. Quando está na igreja, eles pensam que estão debaixo de Deus, mas quando estão trabalhando, dizem: ah, Deus está comigo, prove-me. Quando estão conversando com seus filhos: filho, respeita a Deus. Pai, como eu devo respeitar a Deus? Olhando para o Senhor, eu não aprendo nada. Você vai a uma igreja, ele diz assim: tenha fé em Deus. Pergunta: como eu devo ter fé? De repente você vai ouvir: você tem que trazer 5.000 aqui, reais. Dê dinheiro. A sua fé está de acordo com aquilo que você dá. Não é isso. Mentira. Eu vou fazer uso da Bíblia Viva para explicar a vocês que uma pessoa, quando se arrepende, ela não somente diz: Deus, eu quero estar debaixo do Senhor, mas eu quero produzir frutos que provam que eu me arrependi. Eu quero mudar o meu comportamento e trabalhar para os teus propósitos, propósitos estes que transformaram a minha vida. Então, eu quero ler com vocês 1 João capítulo 2, versículos 1 ao 6, mas eu vou ler na Bíblia Viva, que é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é uma tradução livre em termos mais simples, mas que não negam o pensamento original. Tá? Ele não nega a veracidade da fala de quem disse aquilo. Então lá está assim: o apóstolo João, esse já não é o Batista, esse é o apóstolo, dizendo: meus filhinhos, estou lhes dizendo isto. Isto o quê? Depois você lê aquele texto ali, ó, de primeiro, vocês conseguem ler isso? 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 10. Quando você vê isso daqui, é o capítulo, os dois pontinhos dizem que depois vem o versículo. Quando tem esse tracinho, significa que é deste versículo até aquele. Se tiver um ponto e vírgula aqui, e um outro número, é outro capítulo. Tem gente que está 50 anos na igreja e não sabe ainda ler. Então, estou lhe dizendo isto a fim de que vocês, e eu vou acrescentando aqui o que precisava estar no texto, a fim de que vocês não pequem e fiquem longe, isto é, afastam-se, fujam, saiam da natureza ou do ambiente do pecado. Dá para entender? Mas, se vocês pecarem, ó a diferença, Se vocês cometerem atos de pecado, mas se vocês cometerem pecados, seja por ignorância ou por rejeição à lei de Deus, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra o quê? Os nossos pecados. Então Jesus veio para colocar sobre si os nossos pecados, mas a missão triunfal dele é retirar de vez o quê do mundo? O pecado. Mas ele não pode fazer isso, senão nós não teríamos chance de sermos perdoados. Se alguém disser a você, se Deus é tão bom como você diz, por que ele não retira o mal? Se Deus tirar o mal deste mundo, ele retira a oportunidade que temos de aceitar o bem. Então veja lá, e nos trouxe a comunhão com Deus, isso tudo seria perdido, e não, ó, e Ele é o perdão para os nossos pecados, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Ah, de novo, então ele perdoou o mundo inteiro. Ah é? Vejamos. E como podemos ter a certeza que pertencemos a ele? Olha lá. Olhando para dentro de nós mesmos. Na Santa Ceia, Paulo deixa registrado pela inspiração do Espírito Santo que o homem, antes de tomar o pão e o vinho, deve examinar-se a si mesmo. A ceia é a celebração da Páscoa. Então, olhando para dentro de si mesmos, mas por que Paulo diz isso? Se eu tenho a certeza de que já estou salvo, por que eu tenho que ficar olhando para dentro de mim? Porque você não deve ter essa certeza, você não deve ser arrogante, a ponto de dizer, já estou garantido. Olhando para dentro de nós mesmos, estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o que Deus pediu que eu fizesse? Ou só estou enganando? Está cheio de gente que a gente aceita cargo na igreja, mas não cumpre o papel. Tem muitos pastores que pregam, mas não pregam a verdade. Alguém poderá dizer, olha lá, eu sou cristão, ou estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo, mas, se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Ele foi duro aí, né? Você chamar alguém de mentiroso, não é bem polido, né? Mas é o que ele faz. Ele deixa isso registrado em letras, em carta, em documento, você é mentiroso. Espera aí, eu sou cristão, eu estou indo para o céu, eu tenho a certeza, eu aceitei Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado nas águas, mas você faz o que Deus pede? Não, então você é mentiroso, você não é nada. Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda, aprenderão o quê? A amar a Deus cada vez mais. Na cultura judaico-cristã verdadeira, você só aprende, você só conhece mais a Deus, fazendo. Então você lê a Bíblia para saber o que fazer, e quando faz o que deve ser feito, é que você aprende. Se você simplesmente lê a Bíblia para ter conhecimento, você nunca vai aprender nada de Deus, porque você não dá a chance de Deus agir através da sua vida para colocar em prática aquilo que você leu e aprendeu na palavra dele. Presta atenção. Esta é a maneira de saber se você é ou não é um cristão. Quando alguém chega para você, eu tenho certeza da minha salvação, não discuta com ele não, não tem problema não, olhe os frutos dele. Outro dia um pastor, em vez de trabalhar pelo nosso país, trabalhou contra, por causa do quê? De dinheiro? Corrupto. Você lembra Zaqueu? Zaqueu era um homem público. Quando ele recebeu Jesus na sua casa, o que ele fez? Se arrependeu, pediu perdão. E qual foi a sua atitude? Devolver o que havia roubado. E olha que não foi pouco. Ele roubou tanto que chegou a devolver 4 vezes mais, porque um homem público que rouba o povo e não devolve o que roubou, como pode ser perdoado por Deus? Vamos supor que eu assalte os cofres da igreja, sorrateiramente assalte os cofres da igreja, pegue as suas ofertas que é para manter esse local, para ajudar pessoas em necessidade, mas eu vou lá e uso para o meu próprio benefício. Aí depois eu chego aqui e vou pregar, aí eu chego diante de Deus e digo: oh Deus, perdoa, essa semana aqui eu só roubei 30 mil, ou 2 mil, ou 1000, o senhor pode me perdoar? Posso? Vá lá e diga que você roubou e devolva o dinheiro. É assim que funciona. Do contrário, você nunca vai ser perdoado. Político ladrão, pastor ladrão, homem público ladrão, tem que devolver. Complicou, né? Essa é a responsabilidade que cai sobre um homem público. Mas não sou eu que estou ensinando isso, é a Bíblia. Davi teve que se arrepender amargamente e ainda sofrer as consequências do seu erro. Porque houveram pessoas que ficaram enfezadas com ele e partiram contra ele, até para matá-lo. Mas se ele se arrependeu verdadeiramente, ele se afastou do ambiente de pecado, da natureza do pecado, das pessoas que o incentivavam a pecar, e tem mais. Ele dizia às pessoas: não matem aqueles que querem me matar, perdoa. Mas não teve jeito, mataram. E uma das pessoas que queriam matar Davi era o seu próprio filho. Olha a contaminação que ele provocou por causa da sua transgressão ou indiferença. Tudo por causa do corpo de uma bela mulher. Você vê, qualquer um que diga que é cristão, deve viver como Cristo viveu, isto é, que procure viver pelo mesmo estilo ou modo que Jesus adotou. Qual é o estilo? Respeitar e obedecer a Deus. Jesus sempre disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo, somente aquilo que eu vi o Pai fazer, então semelhantemente o Filho faz. Então vamos deixar bem claro, Jesus não removeu o pecado deste mundo, senão nós não teríamos a oportunidade de sermos perdoados por Ele e termos a sua vida. Correto? Querem parar aqui, irmãos? Não, sério mesmo? Eu me enrolei no começo aí. Segundo, a Páscoa celebra a Jesus, o Cordeiro de Deus, que o libertou do ambiente onde a influência e o poder do pecado predomina. Se você não consegue sair dessas baladinhas, é porque alguma coisa está errada. Se você não consegue abandonar essas ideias, viu, Esther? Já está atendendo, hein? Alguma coisa está errada. Ué, depois você me bate. Então, se você não abandona sua vida de pecados, alguma coisa está errada. Como Deus poderá abençoar você? A festa da Páscoa, ela se caracteriza por uma alegria interior muito grande, porque Deus o libertou dessas coisas aí, do ambiente, da influência, do poder que escravizava você, que oprimia você a uma vida errada, indigna, a ser um capacho de Satanás. Mas quando você entende isso, você não apenas celebra a Páscoa, você tem vontade de ensinar sobre como Deus libertou você aos seus filhos, aos seus amigos. É dever do pai fazer isso, é bíblico. Eu coloco as referências lá para você ler. Você vai lembrar sua descendência que pela ação de Deus você se uniu a Ele, que foi libertado por Ele de um mundo injusto, pecaminoso, pedante, desqualificado, que rejeita a Deus, que não se preocupa com o próximo. A comemoração da Páscoa não aconteceu em Jerusalém, mas lá no Egito, no meio do povo pagão. Assim como nós celebramos a Páscoa, a nossa Santa Ceia, não é no céu, é na terra, em meio ao mundo pagão. Por que nós vamos à igreja? Por que nós vamos às reuniões? Porque a Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não me venha com a conversa de que eu assisto pelo YouTube. Não é assim. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é o homem ou a mulher da Bíblia, que você tem o Espírito Santo de Deus e que Deus é realidade na sua vida e que a sua vida mudou, que você tem outro comportamento porque você respeita a Deus. líderes têm que olhar para você e dizer assim: por que você respeita Deus? Porque Ele me libertou de um ambiente, de uma influência, de um poder que eu não conseguia sair dali sozinho, mas Ele abriu as portas. Jesus é meu Salvador, aquele que me resgata, que abençoa e me faz participar de todas as suas promessas. O significado da palavra Páscoa no hebraico é Pessah. Digam lá, Pessah. Pessah, não é R, Pessah, é um som que você, é o som do hálito da manhã, da salada com cebola e alho, Pessah. Então, o que significa? Você olha alguns exemplos, é a festa da passagem, é mais que isso. É passar por cima, é passar por sobre, sem parar. Na versão que nós usamos, estou colocando lá, estou lendo, né? Na versão que nós usamos da NTLH, entendo o seguinte, acerca de Êxodo capítulo 12, verso 13, porque é lá que está a comemoração da Páscoa. Eu verei o sangue, isto é, o sangue do cordeiro espargido nos batentes das suas portas. O que, que é a porta? É o local de entrada, é onde deve estar o sangue. Por isso que quando você toma a Santa Ceia e você bebe o vinho que simboliza o sangue, significa que você está passando o sangue do cordeiro nos batentes da sua porta, que tudo que entrar por ali deve respeitar a aliança que você tem com Deus. Se você está aceitando alguma ideia que está tentando invadir aquela porta que desrespeita a aliança que você tem com Deus, você tem que ser enérgico e barrar aquilo urgentemente, porque você nasceu para obedecer a Ele, ao Pai. Deu para entender o sangue? Olha agora. Então passarei por, isto é, eu passarei por cima ou por sobre vocês sem parar, para que não sejam o quê? Destruídos. Ele passa por cima do quê? Ele não entra na casa, deixa eu ver, ali está o Luiz, a Sandra, a Dona Santa, a Júlia, o Henrique, o Jorge, a Cida, ei, deixa, isso aí vai para o inferno, não. Bagaça. A Deise, tá bom, não, ele olha e vê se você foi obediente e está ali, colocou o sangue, porque ali era o último dia que eles iam ficar no Egito, e Deus passa ali e olha o sangue, eles estão mantendo aliança comigo, eles estão obedecendo a minha palavra, não preciso nem entrar lá. São pessoas pecaminosas que estão lá dentro, todos eles cometem pecados. Quem está aqui dentro? Nós não somos santos, santinhos, nós somos pecadores, mas o Senhor está olhando para nós, e olha para você, e vê a sua luta. Se você está lutando para não entrar na sua vida os conceitos deste mundo, a filosofia dessas ideias malucas, se você está lutando contra aquelas palavras de pseudos e falsos amigos que tentam te afastar do caminho de Deus, Ele olha para isso e diz: eu não vou destruir você, eu vou ajudar você. Ele passa por cima, para que você não seja destruído, no caso dos egípcios, pela praga. Qual é a praga? A décima praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Por que décima? Décima, lembra que número? 10. Para Dilma, acho que é 3,5. Então, veja só. Foi durante a última praga contra os gentios que Deus instaurou o quê? Essa comemoração solene, a Páscoa, que não é pedante ou indecente. Olha como estão os nossos cultos. Parece que nós estamos hoje numa boate. As pessoas pintam as igrejas de preto. Me perdoe. Eu disse que não gostaria de dar opinião pessoal, mas não concordo com isso. Criar um ambiente para atrair pessoas, nós temos que ser simples. Sabe como que era a casa de Deus junto àquele povo no deserto? Uma tenda. A questão não é a beleza, mas é a essência. Tanto que Pedro diz: mulheres, prestem atenção na essência de suas vidas e não às suas joias. As joias que você usa não a torna mais bonita do que a sua essência. Por mais que você fique lá no espelho, você não vai melhorar se a sua essência for ruim. Se você deixa tudo quanto é sujeira entrar para dentro da sua vida, você vai ser destruído. E Deus não quer fazer isso. Ou seja, a Páscoa. Nessa festa solene, o povo de Deus reconheceu e celebrou a graça divina e professou a disposição de permanecer em aliança espiritual e moral com o Eterno. Ao celebrar a Páscoa, o povo afirmou pertencer a Ele, seguir suas instruções e trabalhar para os seus propósitos. Esse é o espírito que deve existir quando participamos da Santa Ceia. É isso. Quando você participa da ceia, tem gente que pega o pão e fala: ai, Jesus morreu por mim. Desgramado, o diabo que matou Jesus. Eu amaldiçoo os romanos. Eu amaldiçoo o Pilato. Está tudo errado. Por último. Quer o ano, não? Na celebração da Páscoa do Cordeiro, você define a quem deseja pertencer ou permanecer. Para isso eu vou usar o texto de Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão. Arão é irmão de Moisés, que servia como sacerdote. Onde? No Egito. Por que no Egito e não em Israel? Porque ainda eles não estavam em Israel, estavam no Egito. Por que nós participamos da ceia na terra e não no céu? Porque nós estamos na terra, ainda não fomos para o céu. E fazemos tudo o que fazemos, pregamos abertamente, não negamos o nome do Senhor, porque as pessoas precisam conhecer quem Ele é em nossas vidas e quem nós somos nele. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Voltando, ele disse: este mês, que é o mês de Nissan, que começa agora, que é o primeiro mês de Israel. Se bem que Israel tem 4 inícios de ano. Mas o mês de Nissan é o mais importante, porque aconteceu algo neste mês. O quê? A Páscoa. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga ao povo israelita o seguinte: ao dia 10 deste mês, porque 10? Lembra que eu falei do décimo? Sabe, eu fiquei pensando, 10 é a décima letra do alfabeto hebraico, é uma palavrinha chamada Yod, que o que Jesus disse é a menor letra, aquele que tirar a menor letra, o Pai tirará dele também o que prometeu. E olha como nós traduzimos esta palavra: aquele que tirar uma vírgula, um tio, uma ova. Sabe o que representa essa letra? Yod. O próprio Deus é a menor letra do alfabeto. Ela passa quase despercebida nas sentenças, e você tem que prestar atenção. Assim também Deus em nossas vidas pode passar desapercebido, e você precisa prestar atenção onde Ele está. Sabe o que significa essa letra? Pictograficamente, ela significa uma mão. É a mão de Deus, tanto para abençoar como para amaldiçoar. A alguns Deus abençoa, a outros Ele amaldiçoa. Quem Ele abençoa e quem Ele amaldiçoa? Aquele que escolhe o caminho da bênção e amaldiçoa aquele que escolhe o caminho da perdição. Aquele que deixa entrar tudo para dentro de si, o que não presta, não pode ser abençoado pela mão de Deus. No dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá o quê? O quê? Um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de um ano. Jesus, quando compareceu perante João Batista, ele tinha 3 anos ou estava iniciando o seu primeiro ano de ministério? Estava no primeiro ano. Aí está Jesus. Ele é o carneirinho. Vamos supor, Deus diz para pegar esse carneirinho no dia 10, levar esse animal para casa. Para quê? Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo israelita matará os animais. Jesus. Aí está, pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados de cima, dos lados e de cima das portas, na viga, das casas onde os animais vão ser comidos. Por que Deus fez isso? O Senhor só não vai matar no dia 14, eu vou lá de manhã e pego, é às 6 horas da tarde mesmo, no fim do dia que vai matar. Quando for lá para as 3 horas, eu vou lá e pego o animal, levo para casa. Que se eu levar para casa, sabe, meu filho vai começar a chamar o animal de lanzinha, branquinho, dá outro nome aí, Fifi, Totó. Vão começar a beijar, porque um carneirinho é tão bonitinho. E depois o senhor manda matar. E aí eu vou matar, todo mundo vai chegar, porque o senhor está matando o carneirinho, está matando o bolinha, está matando o branquinho, está matando o bonitinho. Por que Deus mandou levar o animal? Para que houvesse apego emocional. Quando a família fosse matar o animal, todos iriam sentir, meu Deus do céu, como é difícil fazer isso. Sinta a dor de Deus quando Jesus estava lá na cruz. Mas só pode sentir a dor de Jesus quem está sentindo a dor dele, quem está com a faca na mão para matar o cordeiro. Você e eu matamos o cordeiro. Sabe quem matou o cordeiro no dia 14? Não foi o sacerdote, foi o chefe da família, foi o pai. Você, homem, é responsável em trazer a vida de Deus para dentro da tua casa. E se você não traz, se você só traz bagunça, se você só traz mentira e coisas que contrariam a palavra de Deus, você está em papo de aranha. Eu já vou lhe dizendo isso, eu não estou brincando não, estou falando sério. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não gosto dessa igreja porque fala muito e sai sério. Aí a gente vem, demora muito, demora. Demora. Vai lá nas igrejas que pega 15 minutos, fica lá. Minha mola não. Já sei que eu vou levar uma bronca da minha mulher. Você precisa amar a Deus. O carneirinho sabe quando vai morrer. Ele solta o seu balido, sua tristeza. E o pai pega aquela faca e segura o animal. E a criança fecha o olho e o pai diz: eu sei que vocês estão sentindo e eu sei que estou sentindo o mesmo que vocês. Nunca gostaríamos de ter matado este animal, mas esse animal vai morrer em nosso lugar, porque se ele não morrer, somos nós que morremos. E com tristeza ele degola. Este é o sentimento que nós temos que ter pela morte de Cristo. Você nunca, basta crer, Jesus morreu para todo mundo. A pentear macaco. Jesus morreu por aqueles que morrem com Ele. Eu pego o pão, olha o pão, está aqui o pão, sabe o que significa aquilo? É um pedaço de Cristo, quando você come aquele pão, não é assim? Gasguei, está muito seco, dá um vinho aí. Não, você tem que ter o sentimento, eu estou matando o cordeiro, eu matei ele, eu estou lembrando que eu sou o culpado dele ter morrido no meu lugar, e foi um ato do amor de Deus, da generosidade de Deus, para que eu tenha a oportunidade de estar com ele. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento. O pão sem fermento representava Jesus como o pão da vida, e também a necessidade de pureza espiritual e moral ao se alimentarem do cordeirinho. Significa o quê? Não se alimenta de Cristo de qualquer jeito. Você não quer colocar para dentro de si o fermento. Cuidado com o fermento dos religiosos, disse Jesus. Cuidado com a conversa mole. Geralmente pessoas procuram nas igrejas ricos e não os pobres. Vamos supor que alguém vá à sua casa e comece a chamar o seu filho para participar de encontros em que você, pai, educador do seu filho, não é convidado a comparecer. Como você se sente? Responde para mim. O que você dirá ao seu filho ao saber que você está sendo chamado para participar de um lugar onde esta pessoa que fez o convite não veio a você como autoridade espiritual sobre o seu filho para pedir permissão para chamá-lo? Como você reage quando alguém se aproxima de você e começa a chamá-lo para outras coisas, para tipos de conversas estranhas? Como é que você acha que eu me sinto quando eles não vêm a mim? Eu não vou à igreja da esquina chamar ninguém lá, nem na igreja lá de cima chamar ninguém lá. Eu falo a vocês. Sabe como eu chamo essas pessoas? Mau caráter. Isso é atitude de mau caratismo. Pensam estar certos, mas estão errados. Eu sou autoridade espiritual sobre vocês. Terei que responder por isso. Não vou aqui regular o dia que você quiser namorar com a sua mulher, que filme você vai assistir. Mas no que se refere à doutrina, ao ensinamento bíblico, você tem que me perguntar. É sua obrigação, dever. Abra os olhos com a serpente que está no seu paraíso. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso, e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Irmãos, desculpe o tempo que eu tomei de vocês, mas eu penso que eu trouxe alguma coisa importante para vocês pensarem. Naturalmente entendo que jamais vocês poderão guardar tudo isto, por isso eu coloquei material escrito, em áudio, em vídeo, para que vocês possam mostrar também àqueles que desrespeitam a minha autoridade. Se alguém for à escola e aliciar seu filho ou sua filha, como você vai reagir? Se um professor começar a colocar ideias estranhas na cabeça de seus filhos, como você vai reagir? Se um homem tentar violentar sua filhinha, como você vai reagir? Nós precisamos zelar pela porta. O sangue de um inocente está lá pintado para você sempre se lembrar de que ele morreu por você, de que você o matou na sala da tua casa. No seu trabalho, no seu lazer, na sua vida. mas foi a morte dele. Como diz o apóstolo, o amor de Deus nos constrange, mexeu com a gente. E então, eu decidi com quem eu quero ficar e permanecer. Eu não vou ficar com os egípcios, eu não vou ficar com o mundo, porque chegará o dia em que o Senhor virá à igreja e levará esta igreja para a eternidade, e eu quero estar com Ele lá. Vocês entendem a minha luta? Muitos de vocês perguntam, Walter, que Bíblia eu posso comprar? Quer uma dica? Bíblia apologética. É essa Bíblia que vocês têm que comprar. Cada texto da Bíblia tem uma explicação embaixo de doutrinas erradas sobre aquele texto. Esta semana, eu vou pedir ao Fausto, que ele lembra melhor que eu, de colocar o endereço lá do nosso amigo lá. Ele parece que vende essa Bíblia. Tem até os livros apócrifos, que é para você ler e olha embaixo e diz, olha, de onde eles tiraram essa ideia desse erro? Está ali. Como as pessoas distorcem a palavra de Deus. Sei que vocês vão me perdoar por eu ter falado muito. E sei que vocês me amam por falar a verdade a vocês. E peço uma coisa. Que Deus nos abençoe sempre. Aplaudam o Senhor, celebram o seu nome. Para a glória do Senhor, aplauda.